Vamos então, terminou já o mês de Tishrei, teve bastante Yamim Tovim, acabou domingo, não dando para fazer o que a gente combinou. A partir de agora, se Deus quiser, vamos retomar domingo a falar sobre algum tema que o público pode escolher durante a semana, algum tema para ser abordado. Tá?
Moshe Ben?
Ben Avraham.
Então, Leilu Nishmat Moshe Ben Avraham. A gente está agora vindo de Parashat Bereshit e tem algumas questões que são bem perguntadas sobre Parashat Bereshit. Vamos falar sobre uma, ou se der tempo, de uma segunda coisa sobre a Parashat de Bereshit. Se a gente for olhar de uma forma geral toda a criação do mundo, não surgiu uma série de perguntas, eu não tenho nem dúvida, sobre tanto como a gente deve interpretar cada versículo, como entender cada palavra, como também, às vezes, algumas coisas que a gente, da forma que a gente entendeu, e a gente olha por aí afora, parece que não bate. Então a gente quer entender o que se vem a ser. Um dos lugares que a maioria das pessoas, quando lêem, se perguntam o que vem a ser, o que a Torá está falando aqui. A gente lê o seguinte passuk. Vayasa lokim et harakia, Deus fez o céu, ou como traduz, o firmamento, como for. Vayavdel benamai masher mitachat larakia, ou benamai masher me'al larakia, vayhichem. E diz o passuk que Deus separou entre as águas que estão abaixo desse raquia, abaixo do céu, e entre as águas que estão acima. E assim foi. A pergunta que todo mundo tem quando lê esse versículo é: que águas são essas? Água de cima, água de baixo? Primeira coisa que vem na cabeça, uma pessoa quando pensa, é que as águas de baixo são as águas dos mares, rios, lagos. As águas de cima são as águas que estão nas nuvens. Mas a pessoa começa a pensar, mas peraí, então que separação foi feita aqui? As águas que estão em cima caem e voltam para cima, e esse é um ciclo de evaporação. Será que tem a ver? Deus separou isso? Talvez até mais ainda, se a gente for ler mais para frente para Parashat Bereshit, a Torá conta como o Adão foi criado e como caiu pela primeira vez chuva. Subiu um vapor da terra, evaporou e aí choveu. Então, peraí, isso foi criado no segundo dia ou não foi? Então, que separação é essa que Deus fez? E aí, então, a gente vai começar a pensar e vai chegar à conclusão de que provavelmente essas águas são águas que estão acima do que essas águas que a gente tem de chuva. E, de fato, se a gente pegar comentaristas, por exemplo, o Nesiv de Volodin escreve, apesar que ele vai mais longe, ele explica pela Kabbalah que, na verdade, essa separação entre águas também, tudo que acontecia materialmente e espiritualmente também. Então, ele explica como que o Chesed foi dividido de duas formas. Mas, de qualquer forma, ele menciona de que as águas que estão no céu baixo, quer dizer, as águas que são de chuva, de nuvens, essas águas fazem parte das águas de baixo. As águas que Deus separou para baixo. Então, as águas que estão acima estão muito acima disso. Que águas são essas? Mais ainda, se a gente pegar o Midrash diz Hamaim Elionim Yeterim Alatachtonim. Midrash Rabba, Torá oral, veio junto com a Torá Monte Sinai, foi redigida na época da Gemará, 2000 anos atrás. Lá está escrito que as águas de cima são em maior quantidade do que as águas de baixo. E aí já a gente não entende mais nada. Como pode ser que tem mais água em cima do que embaixo? Que águas são essas? E como que ainda tem mais do que águas embaixo? Em outras palavras, o que o Midrash está querendo dizer para a gente é que as águas que estão no espaço são em maior quantidade do que a água que a gente tem aqui na Terra. E a gente olha por aí e vê oceanos gigantescos, rios, lagos, mares, e de repente a Torá está dizendo que tem mais água ainda do que tudo isso que a gente vê lá em cima. Mas, no nosso tempo moderno, com telescópios e outras investigações da NASA e outros astrônomos, assim por diante, a gente consegue perceber o quanto a Torá tinha, obviamente, plena razão no que ela diz, que tem muito mais água lá em cima do que água aqui embaixo. No Atlas de Cambridge, de astronomia, lá consta o seguinte, que numa manhã de 30/6/1908, aconteceu uma explosão fantástica no centro da Sibéria. Testemunhas oculares lá disseram que viram um meteoro gigantesco vindo dos céus. Caiu, obviamente, distante dele. E, em seguida, foi um barulho ensurdecedor. Pessoas que estavam a 60 quilômetros do local onde caiu esse meteoro caíram no chão de susto e de tanto tremor que deu naquele momento. E, em toda a volta do globo, teve alguns lugares onde a sismologia oscilou. Foram lá ver o que aconteceu. Era um pedaço de gelo de 30 mil toneladas que bateu ali na Sibéria, caiu na Sibéria. Só para você ter uma noção, isso é igual à força, ao impacto dessa, entre aspas, bomba de gelo, era de 12 megatons. Isso quer dizer que é equivalente a 12 milhões de toneladas de explosivos.
Mas tem outra coisa.
Sim.
Se ele tem quantos quilos, sim, quantas toneladas?
30 mil toneladas.
Imagina para ele descer
pela atmosfera, qual era o tamanho dele antes, quando gastou até na atmosfera. De fato, esse é um ponto também a ser levantado. Se esse pedaço caísse em algum outro lugar, como Nova York, Londres, ou sei lá onde, obviamente que a coisa seria um pouco de tragédia. E aí começaram a pensar de onde veio isso, começaram a pesquisar de onde veio. Será que tem mais gelo por aí afora no espaço? E de fato acabaram chegando à conclusão de que esse bloco de 30 mil toneladas era um pedacinho de um cometa chamado Encke. A partir dali começaram, então, uma série de pesquisas para se descobrir sobre água e gelo em geral no espaço. E, de fato, foi descoberto que um cometa pequenininho pode ter milhares de toneladas de gelo nele. Um cometa grande pode chegar a trilhares de toneladas de gelo. No canto do sistema solar tem uma região que é chamada da nuvem ou névoa de Oort, o astrônomo holandês que descobriu Jan Oort, por isso em nome dele. Nesse lugar tem mais ou menos 1 bilhão de cometas, todos com uma quantidade gigantesca de gelo neles. Mais tarde, em mais pesquisas, começaram a descobrir que os próprios planetas que estão por aí também têm uma quantidade muito grande de gelo, como Júpiter, Saturno, os anéis de Saturno são feitos de milhares de partículas e algumas partículas bem grandes de gelo. Os polos de Marte também têm quantidades de gelo gigantescas. E como a gente falou antes, até o cometa Halley também, a ponta dele é formada de uma camada espessa de toneladas e toneladas também de gelo. Logo depois disso, a gente consegue concluir e entender o que a Torá está nos dizendo. Deus separou entre as águas de cima, que não é a chuva, porque a chuva, como o Netzir já disse, faz parte das águas de baixo, e essas águas que estão acima, que são águas congeladas, são águas que estão em muito maior quantidade do que as águas que a gente tem na Terra. Se a gente for olhar essas toneladas e toneladas que passaram aqui, só de poucas coisas mencionadas, a gente vai chegar à conclusão que esses oceanos gigantescos que a gente vê aqui são uma gotinha de água, de toda a água que tem no universo. Também o próprio Midrash lá, fala algo que a gente poderia pensar que as águas estão, assim como no mar, elas estão numa superfície. Então o Midrash pergunta, será que as águas que estão em cima, que Deus separou para cima, estão numa superfície? E diz o Midrash, não. As águas que estão em cima não estão em superfície, elas estão suspensas no ar. Ou melhor, no espaço. Também é muito interessante que no próprio Midrash também fala sobre as águas não estando no seu estado líquido, mas sim as águas estão em estado sólido, como gelo. O Midrash já usa a própria linguagem de congelados. E assim lá o Midrash fala uma série de outras coisas também, que muitas já foram descobertas, outras um dia, se Deus quiser, eles vão acabar também descobrindo e vendo como a Torá, escrita por Deus, obviamente que o projetista tem todo o projeto em mão. Um outro detalhe interessante, só para terminar, que gostaria de falar também, é sobre o que a gente vê no terceiro dia da criação do mundo. Vayomer Elohim, e Deus falou, Yikavu amai mitachat ha-shamayim el makom echad, que as águas que estão abaixo do céu, ou seja, que estão em volta do globo terrestre, se juntem para um lugar, veterae a yabashah e a terra seca apareça. Vai rihem, e assim foi. Quando a pessoa lê esse pasuk, se ela prestar atenção, ela vai ver, peraí, mitachat ha-shamayim el makom echad, as águas foram para um único lugar. Se a gente olhar, não foram para um único lugar, elas se separaram em vários pedaços, vários oceanos, vários mares, vários rios, vários lagos, não são todas as águas juntas. Mas, em 1924, foi levantada uma teoria de que, se a gente olhar o mapa da América do Sul e da África, que eles parecem que se encaixam direitinho. E depois, mais tarde, começaram a pesquisar a própria flora e a fauna e também começaram a perceber que tem similaridades entre essas duas regiões. E, portanto, os cientistas começaram a levantar uma hipótese de que a Terra, na verdade, no início era um único continente e depois disso se formaram vários continentes. Então vamos ver as palavras do Zohar, livro básico da Kabbalah. O Zohar diz o seguinte, Tana, ensinou-se, Eret achat mamash hotziu amayim. Uma única terra foi tirada das águas. Ou seja, um continente, um grande continente foi formado. Umimena mithavu sheva arasot. E dela, desse continente de terra, foram formados os sete continentes. Se a gente procurar no Iov, no livro de Iov, tem um pedaço onde ele está falando, mencionando sobre o dilúvio. E o Iov lá fala que no momento do dilúvio, a terra foi repartida. Assim está escrito lá. Ligando os dois, a gente chega a uma conclusão que, de fato, a terra, como a gente acabou de ver, Deus quando criou, separou a terra das águas, ele separou as águas por um lugar, portanto a terra estava em outro lugar, eram só duas coisas, um grande oceano e um grande continente. E mais tarde, na época do Mabul, é que esses continentes se separaram. Logo, todas as perguntas, como que apareceram, como tinham índios, por exemplo, na América, muito simples, eles estavam lá, logo que acabou o Mabul, eles estavam ali, e naquele momento a terra estava se rachando, logo que terminou o Mabul, e eles foram passear, foram para cá, vieram parar aqui. Interessante notar também, by the way, que existem alguns midrashim que comentam que provavelmente Shlomo HaMelech foi, não sei se o primeiro, mas ele foi um dos primeiros a vir parar por aqui. Não sei se na América do Sul, América Central. Em uma das Américas, eles tiveram para pegar material para construir o Beit HaMikdash. Assim consta, eles fizeram uma viagem muito longínqua de navio para buscar material. Na verdade, dessa forma que a gente já falou agora, também responde uma outra pergunta. Quem lembra em Parashat Bereshit, quando a Torá conta sobre o Gan Eden, a Torá fala que do Gan Eden se separavam quatro grandes rios. E se a gente for olhar os rios, aparentemente parece meio estranho. Primeiro que um é o Nilo, o outro rio, alguns dizem que era o Ganges, tem o rio Eufrates, e você fala, peraí, de uma cabeceira saiu os quatro, como? Mas, de fato, se a Terra naquele momento tinha uma posição diferente, os continentes estavam agregados, era muito bem possível de que esses rios saíam de lá. Mais ainda, na Parashala está escrito que um dos rios dava a volta em torno da terra do ouro. Que terra a gente conhece que é uma terra que era rica em ouro? Infelizmente era só América do Sul. Então é muito provável de que a América do Sul de fato estava ligada na África e o rio que saía do Gan Eden muito possivelmente vinha até esses lados aqui, onde era a terra do ouro, como a Torá fala. Muito bem.